Eu agradeço muito. Primeiro, a subscrição da petição, porque é sempre, vi que não é a primeira, mas é sempre um ato de cidadania importante a subscrição de petições com questões que pareçam pertinentes para ser analisadas no âmbito das comissões e dos trabalhos parlamentares. Como certamente também saberá, provavelmente, quando é apenas uma pessoa a subscrever, não é obrigatória, não é necessária, enfim, a audição. De qualquer forma, eu achei que, sendo possível, parto sempre do princípio que é importante, porque se as pessoas têm, digamos, a proatividade para fazer a subscrição, acho que, a menos que seja todo impossível, e muitas vezes é, devemos aproveitar a oportunidade para as ouvir pessoalmente. E, portanto, nós temos agora 10 minutos, o que está, que é usual, não é? São 10 minutos para apresentar aquilo que queira dizer. Como está? Tá? Eu cheguei tarde e agora comecei cedo mais, provavelmente. Não. Pois. E, portanto, não temos marcador, mas temos uma ideia educativa e eu pedi-lhe que apresentasse, enfim, dissesse, naturalmente que li com atenção a petição e enfim, que dissesse o que lhe aprovesse.
Olha, primeiro de tudo, olha, agradeço bastante a oportunidade. Como já foi dito, normalmente só um peticionário que não é preciso haver audição, por isso estou bastante contente pela oportunidade. Chamo Vasco Sequeira. Sou um investigador cardiovascular, ou seja, não estou na área em si, mas como gosto e sou preocupado principalmente com o país e com a situação, porque sou investigador e ando já a estudar e a trabalhar fora de Portugal desde 2011, mas estou sempre bastante interessado com os problemas que o país se encontra. Esta não é a minha primeira petição, como já foi dito. A minha primeira era um bocado diferente, era mais na área onde eu estou mais vinculado, cardiovascular com a parte nutricional, mas também estou, acho que principalmente a economia, que está bastante ligada com o tema, porque também vai afetar toda a parte da ciência a longo prazo. E principalmente, uma das coisas que me preocupou ao longo deste tempo foi ver que, como aconteceu o crash, ainda um bastante recente, nós tivemos a Troika e o Fundo Monetário Europeu e o Banco Central Europeu a dar-nos bastante austeridade, gostaria pelo menos alertar. Pronto, fiquei contente já ao ler o relatório do Presidente do Banco de Portugal, que tem bastante lógica o que está lá escrito em relação à petição, que é a repatriação de todo o ouro português, e em específico que 55% do ouro se encontra em Portugal, 45% está sediado fora. Esse ouro que está sediado no Banco de Inglaterra e outra parte na Reserva Federal, mais sucintamente em Nova Iorque. Fiquei a saber do relatório do Presidente do Banco de Portugal que simplesmente 1% se encontra nos Estados Unidos, o que para mim fiquei logo bastante mais satisfeito. Principalmente que os Estados Unidos têm mais, assim, às vezes, leis mais ditatoriais em relação à preservação e que se houvesse, por exemplo, um crash, supor, nos próximos 4 ou 5 anos, seria mais difícil a Portugal poder, em alguma eventualidade, ter acesso a esse ouro. Tendo então a saber que só 1% é que está nos Estados Unidos, fiquei bastante mais contente, e que os outros 45% estão a ser feitos leasings para ajudar a economia do país a andar para a frente, porque assim temos uma expansão maior de crédito em relação ao ouro que está sendo feito por base na Inglaterra. Pronto, e pelo relatório é bastante é positivo saber que esse ouro está a ser usado para ajudar a economia a crescer. Pronto, tendo em relação a isso, pronto, fiquei contente, porque quanto mais me apercebi ao investigar, pronto, sobre o que é que o ouro é importante para a economia mundial e o que e a base que ele faz e a segurança que ele traz, fui logo a saber que países como a Alemanha, que já tiveram a repatriação toda do ouro que tinham fora, que eles começaram supostamente em 2011 a ter a repatriação, que estava principalmente nos Estados Unidos, e que inicialmente diziam que iam demorar quase 9 anos a repatriar esse ouro todo. Estamos a falar quase 700 toneladas. Pelos vistos, os alemães já conseguiram ter a repatriação de todo esse ouro em agosto deste ano, Pronto, fiquei também a saber que outros países que também querem, como a Holanda, que é onde eu neste momento estou a habitar, também países mais da América do Sul, como a Venezuela, por exemplo. Pronto, então fiquei assim, de certa maneira, resguardado e satisfeito com a posição e que o país está bastante atento. Pronto. Assim, mais em geral, não tenho assim algo acho que mais a acrescentar, pronto, que acho que todas as minhas preocupações, que já foram, que eu pus no relatório e que o relatório que já foi enviado pelo Presidente do Banco de Portugal, foi explicado literalmente ponto por ponto, essas preocupações, neste momento estou bastante satisfeito. Então, acho que não tenho nada mais a adiantar. Muito obrigado.
Muito obrigada, eu acho que assim é bom, porque por um lado levantou a questão e alertou-nos para uma dúvida que tinha e fico muito satisfeita que o relatório do Banco de Portugal de alguma forma tenha respondido às inquietações que tinha, não é? O relatório também diz uma coisa que me parece importante neste contexto, é que, no fundo, mesmo a repatriação do ouro da Alemanha será para valores equivalentes àqueles que nós temos, isto é, só repatriará 50% do ouro e, portanto, não é o ouro todo, como, enfim, algumas notícias que refere sugeriam e portanto, basicamente, o que significaria era que a Alemanha teria mais do que 50% fora e, portanto, eu enfim, fico muito, muito satisfeita que a resposta do Banco de Portugal, que é, de facto, parece-me bastante clara, relativamente àquilo que é a situação e àquilo que são os riscos, não só a primeira forma como está a ser utilizado o ouro que está fora, não é? Mas também os riscos da sua movimentação e os, digamos, os riscos, alerta para os riscos de movimentação do ouro e, portanto, naturalmente, todas as questões daí adjacentes. Eu penso que nós provavelmente vamos ainda ter mais uma diligência ou duas, portanto, naturalmente, como sabe, também questionámos o governo que disse que se tratava de competência do Banco de Portugal e, portanto, naturalmente, que a resposta do Banco de Portugal confere. E fico muito, muito satisfeita, porque acho que é positivo que, de alguma forma, enfim, a sua dúvida e a sua inquietação tenha obtido resposta desta forma. Claro que nós vamos continuar o processo aqui na Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa, na COFMA, e depois terá, digamos, a conclusão do processo, mas é bom saber que de tudo o que viu até ao momento não tem mais inquietações, tem menos inquietações, não é? Isso é positivo. Agradeço muito, não sei se tem mais alguma coisa a dizer. Eu acho que, apesar da viagem, valeu a pena vir cá, não valeu? Eu acho que sim. E já agora até vou pedir que nos tirem uma fotografia, pode ser? Só para não... Porque... É uma reunião. É que é, para já, porque eu acho que colocar questões é muito importante. Exercer esse direito. Pronto, depois porque, de facto... Eu lido, acho que a questão até é pertinente, considerando-a uma inquietação comum. Depois, de facto, bem, penso que o Banco de Portugal responde circunstanciadamente e isso ajuda muito, mas é também muito bom que tenha vindo e que me diga que está satisfeito com a resposta e, portanto, independentemente das questões e das que possam ser colocadas ainda em comissão, não é? Mas,